10:36, segunda-feira, 8 de julho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Casal colombiano ligado à associação criminosa é preso por furtar equipamentos médicos no Brasil. A Sheila da CBN Curitiba tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. A dupla foi presa durante uma operação conjunta entre as polícias civil do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A prisão do casal colombiano foi realizada na última sexta-feira em Curitiba. Os dois são suspeitos de terem ligação com uma associação criminosa responsável pelo furto de aparelhos de endoscopia em várias cidades do Brasil. O homem, que não teve a identidade revelada, fazia parte de uma lista da Interpol por ter participado de um assalto em uma joalheria. De acordo com as investigações, os dois são responsáveis pelo planejamento e execução dos crimes. No momento da prisão, a dupla estava utilizando documentos falsos em nome de pessoas de nacionalidade venezuelana. O casal foi preso após um trabalho conjunto com troca de informações entre as polícias dos três estados. A Polícia Civil do Paraná verificou que o grupo planejava cometer ações criminosas aqui na capital paranaense. No entanto, foram presos antes que pudessem praticar os furtos. As investigações ainda contaram com o apoio da Polícia Federal e apontaram que os suspeitos são responsáveis por outros furtos realizados nas cidades de Canoas e Pelotas, no Rio Grande do Sul, Uberlândia, em Minas Gerais, Itabuna e Vitória da Conquista, na Bahia, além da cidade de Joinville, em Santa Catarina. A estimativa é que esses crimes tenham gerado prejuízos de aproximadamente R$2 milhões em cada local em que os equipamentos foram furtados. Durante a prisão, os policiais civis do Paraná também apreenderam vários equipamentos que eram utilizados para invadir os estabelecimentos médicos e realizar os furtos. Esse homem preso, ele estava foragido da polícia e possuía alerta vermelho da Interpol por participar de um furto a uma joalheria em um shopping de Fortaleza, no Ceará. O crime ocorreu em 2021 e gerou prejuízos de R$9 milhões. Esse suspeito sempre se apresentava em locais com documentos falsos. Conforme a polícia, ele tem passagens em vários estados aqui do país. Lucian?
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. Um homem de 58 anos morreu baleado após tentar agredir policiais com um facão em Cascavel, no oeste do estado. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. João Pedro Tomé foi morto no dia de ontem, depois de discutir com funcionários de um posto de combustível no bairro Esmeralda, zona oeste aqui da cidade. A PM foi chamada e o homem teria ameaçado, de fato, Luciano, os policiais com um facão. Os policiais tentaram controlar o homem, de 58 anos, que começou a jogar objetos contra as equipes de segurança. Segundo a PM, foram utilizadas armas de eletrochoque, porém o homem não se rendeu e continuou com as ameaças. E em resposta, um disparo de arma de fogo teria sido efetuado por um policial, atingindo João Pedro Tomé, que caiu no pátio do posto de combustível e ficou inconsciente. Socorristas e o médico Luciati foram acionados para o local, mas apenas constataram o óbito do homem. A área foi imediatamente isolada para a realização da perícia. Estava vendo agora há pouco, Luciano, imagens do posto de combustível, onde, portanto, o fato aconteceu. Uma câmara de segurança flagrou o momento em que os policiais militares atingiram o homem com os disparos. Não foi apenas um policial que atirou contra o João Pedro. Pelas imagens, é possível observar o momento em que o homem começa a se movimentar, até levanta o facão que segurava, mas segue dentro de uma estrutura cercada por grades de metal, onde estava encurralado. E neste momento, policiais começam a atirar contra o homem, dando uma olhada aqui nas imagens. Não é possível identificar qual foi o disparo que causou a morte do homem. No momento, pelo menos 14 policiais estavam no posto de combustível, pelo que é possível observar nas imagens. O aspirante oficial da PM, o Renan Maron, disse que o homem teria arremessado cadeiras e ameaçado policiais e funcionários do posto. Ainda segundo a polícia, foram utilizadas armas de choque e tiros de bala de borracha antes dos disparos letais. Familiares, embora reconheçam que João Pedro, de 58 anos, estava alterado no dia de ontem, no local, lá no posto de combustível, mas que não justificaria a ação violenta da polícia, e pedem que ocorra uma investigação séria para apurar os fatos. Uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar também foi acionada, Luciana, para investigar as circunstâncias desse fato. Portanto, não há ainda desdobramentos a respeito. Por enquanto, o comando da PM em Cascavel não se manifesta sobre o assunto. A gente continua acompanhando. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Então, está aí a investigação. Agora vai correr para saber o que é que aconteceu. Imaginamos já qual será a justificativa da polícia, né? O homem partiu para cima dos policiais com um facão, os policiais se defenderam e atiraram. Então, essa justificativa deve vir por parte da polícia e, a partir de então, essa investigação terá início. Vamos aos Campos Gerais do Paraná. Voluntário na Ucrânia, morador de Castro, morre em combate. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Emanuel. Daqui a pouco tentamos restabelecer o sinal, que está com problemas, do Emanuel Fornazari, lá da CBN Ponta Grossa. Vamos a Maringá, porque por lá uma Ferrari, avaliada em quase 2 milhões de reais, foi guinchada em Maringá por um débito de trânsito. Aí você imagina, uma Ferrari de 2 milhões, guinchada em Maringá por débito. Deve ser um débito milionário. Talvez esse motorista não tenha tido condições de pagar, mesmo que tenha, né, em sua posse um carro de 2 milhões de reais. O débito é de R$90. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Para quem nos acompanha também, essa dívida, esse contraste, né, do valor do que o motorista, o dono do veículo, estava devendo com o valor do bem realmente chama atenção, mas tem um agravante. Na verdade, esse veículo estava estacionado em lugar proibido e foi por isso que os agentes da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram acionados. Então, essa Ferrari estava em cima de uma faixa de pedestres bem no centro da cidade, um cruzamento da área central aqui da cidade, neste domingo. Carro de luxo ali estacionado, então, onde não podia. Os agentes da CEMOB procuraram primeiro o motorista, não encontraram e, por isso, por estar estacionado, então, em lugar indevido, esse veículo foi guinchado, foi levado para o pátio da CEMOB, um lugar ao ar livre. Inclusive, está chovendo hoje em Maringá, a Ferrari está debaixo de chuva porque ainda não foi retirada. E essa infração de trânsito acabou repercutindo muito, muita gente fez foto, vídeo da Ferrari sendo guinchada, né? Esse veículo importado avaliado então em quase 2 milhões de reais. E esse débito de R$90 é um débito de licenciamento que não havia sido pago. Então, quando os agentes puxaram, né, a documentação ali do veículo para ver se tinha alguma irregularidade, eles encontraram, sim, esse débito de R$90 do licenciamento e também uma multa de R$6.600 de IPVA. Então, nem o IPVA estava pago, nem o licenciamento também, e o carro estava, então, estacionado onde não devia, na faixa de pedestres, bem no centro da cidade. Acabou guinchado, o motorista ainda não apareceu para comparecer ali no pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana, fazer esses pagamentos e retirar o veículo, Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Chama atenção, né? O proprietário de um veículo de 2 milhões de reais, que paga R$70 mil de IPVA por ano, deixar o veículo ser apreendido em função de um débito de R$90. Chama atenção, certamente ele irá quitar esse débito. Depois de Apucarana, um projeto de lei quer autorizar o sepultamento de animais de estimação junto com os tutores em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Após a aprovação do projeto de lei que permite o sepultamento de animais domésticos em cemitério de Apucarana, a Câmara Municipal de Londrina recebeu essa proposta. O projeto de lei tem o objetivo de autorizar os londrinenses a enterrar os seus pets nos cemitérios públicos. A proposta deve tramitar agora no Legislativo, logo após o recesso, e pela proposta podem ser sepultados cães e gatos nas gavetas e jazigos das famílias. As normativas devem ser estabelecidas pela própria SESF, que é a Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina. De acordo com o texto, todas as despesas do sepultamento vão ficar a cargo da família do concessionário da gaveta ou jazigo. E os cemitérios particulares podem estabelecer as normativas próprias para o enterro dos animais. A justificativa é semelhante à usada em Apucarana, depois que foi aprovado, né? Muitos pets são considerados membros das famílias e é difícil encontrar um local para fazer o sepultamento, por isso essa proposta. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, está aí, agora após a Apucarana autorizar, Londrina também quer que os pets possam ser enterrados junto com seus tutores, caso, claro, esses tutores tenham essa vontade. E agora nós voltamos aos Campos Gerais para trazer as informações do jovem voluntário na Ucrânia, na guerra contra a Rússia, morador de Castro, que morreu em combate. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, com as informações. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham no CBN Paraná. Uma repercussão nesta segunda-feira, inclusive nacional, desta situação. O paranaense Murilo Lopes Santos, de 26 anos, natural de Castro, cidade que fica a 160 quilômetros da capital Curitiba e é aqui na região dos Campos Gerais, morreu em combate na guerra da Ucrânia, na cidade de Zaporíjia. A informação foi confirmada por familiares. A mãe de Murilo, Rosângela Pavim Santos, contou que o jovem se alistou voluntariamente e chegou ao país do leste europeu no dia 3 de novembro de 2022. Segundo a mãe, ele considerava a ação da Rússia uma covardia e queria contribuir com os ucranianos. Rosângela afirma que sempre foi contra a decisão do filho, mas não conseguiu impedir a ida dele. A morte da jovem foi confirmada na manhã da última sexta-feira, dia 5 de julho. Um colega de combate do Murilo enviou uma mensagem por uma rede social para o pai do rapaz. Até agora, não houve contato da embaixada com a família. No Brasil, o jovem serviu o exército no município de Castro por 1 ano e meio. Ele queria seguir a carreira militar, mas foi dispensado após o cumprimento do período de alistamento. Em conversas com a mãe, enquanto combatia como voluntário, Murilo chegou a confidenciar que não queria mais voltar a morar no Brasil e que tinha escolhido a Ucrânia como país para viver. Não há detalhes de como aconteceu a morte, apenas que foi em combate, mas sem mais especificações. Agora fica a angústia da família, que quer trazer o corpo de Murilo para ser sepultado no Brasil, mas não sabe como agir e nem como pedir auxílio. O Itamaraty foi acionado aí pela nossa reportagem e nós aguardamos uma resposta, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Então, ao longo dessa segunda-feira, certamente essa resposta virá com detalhes, infelizmente, da morte deste paranaense morador de Castro, que se voluntariou para defender a Ucrânia na guerra contra a Rússia e acabou morrendo em combate. Obrigado, Emanuel. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.